Então, na nossa análise de hoje, a gente vai conversar sobre as notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou. Tem bastante coisa, interessante nesses relatórios recentes.
Pois é, tem muita coisa para desempacotar mesmo. E o foco vai acabar sendo muito sobre aquele contraste forte, sabe? Entre o que os dados oficiais dizem e a realidade que a gente vive no dia a dia.
Exatamente. Porque, tipo, no papel a economia está crescendo, as eleições parecem blindadas, mas na prática, 8 em cada 10 pessoas estão endividadas. E os vídeos de inteligência artificial estão aí, cada vez mais reais, né?
Sim, super reais. E as novas regras do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2026 são um ótimo exemplo desse desafio. Eles lançaram regras duríssimas contra as deepfakes geradas por IA, tudo para evitar manipulação, né?
Mas espera aí, quem é que decide a linha entre o que é humor e o que é crime? Porque, tipo, um meme por natureza já não é uma distorção da realidade. Como é que o Estado vai policiar isso sem esbarrar na censura?
Ah, esse é exatamente o grande dilema jurídico que o TSE tem nas mãos hoje. Porque, de um lado, você tem sim esse controle que pode ser excessivo e prejudicar a liberdade de expressão, mas, do outro, existe um risco real de fraude em massa.
Sim, a tecnologia avançou muito rápido.
Exato. Hoje dá para clonar vozes com perfeição, criar vídeos hiperrealistas de candidatos fazendo coisas que, assim, nunca aconteceram.
Nossa, o tamanho do estrago disso na véspera de uma votação é gigante.
É assustador. E é por reconhecer que a lei não dá conta de tudo sozinha que algumas associações de imprensa lá do Sul, a ARI, a ACI e a API, lançaram uma campanha muito pontual. O lema é: se é bom demais, duvide.
Muito bom.
É um recado claro de que a vacina contra a desinformação não é só o Estado agir, sabe? Mas sim a apuração jornalística e o cetismo das pessoas antes de sair compartilhando tudo.
Com certeza. Aquele botão de compartilhar é perigoso. Bom, passando para outro destaque dos boletins da Cidadão Alerta, a gente tem os dados econômicos. E os números oficiais mostram a economia do país crescendo.
Os dados oficiais, né?
Pois é. Só que 71% das pessoas dizem que perceberam uma piora no poder de compra. E o endividamento chegou a quase 81%, um recorde. Os números do papel não batem com o bolso de quem vai ao supermercado.
É um contraste absurdo. O que a gente vê aí é aquele fenômeno de crescimento sem prosperidade. A economia expande, mas o custo de participar dela subiu muito mais rápido do que os ganhos reais.
Tipo, o painel do carro indicando que o tanque tá cheio, mas o motor tá ali engasgando por falta de combustível.
Adorei a analogia. É bem isso. E se a gente for olhar uma análise do FMI, dá para entender que o problema é estrutural. Desde 1980, o PIB per capita do Brasil cresceu cerca de 428%.
Parece um número alto à primeira vista.
Parece, né? Só que a média global de crescimento no mesmo período foi de 675%. A gente ficou muito, mas muito para trás.
Caramba! E isso aperta direto o custo de vida nas cidades, né?
Totalmente. É por isso que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente aquele chamado SUS do transporte público.
Ah, eu vi falarem sobre isso. Como é que vai funcionar na prática?
A ideia é permitir o uso de recursos públicos para subsidiar passagens de ônibus, trem, metrô, porque, tipo, os salários não acompanham mais o custo de viver em cidades que não param de crescer. É meio que um band-aid financeiro para aliviar a pressão, sabe?
Entendi, pesado isso. Mudando de assunto para outra notícia da ONG, a gente teve a discussão sobre o novo Estatuto do Aprendiz.
Ah, sim, um ponto super relevante.
Hoje o programa Jovem Aprendiz protege mais de 715 mil jovens, garantindo direitos, jornada reduzida.
O que é um avanço inegável, né? O Estado agindo para proteger quem está começando a vida profissional. Mas o boletim também traz um texto do Fonseca.R, que é um alerta sobre onde a lei não consegue alcançar sozinha.
Ah, o texto sobre o feminicídio.
Isso. Ele fala muito sobre a omissão da sociedade, focando na campanha de homem para homem. Porque na luta contra a violência doméstica, as mulheres têm marchado sozinhas. Muitos homens simplesmente se ausentam do debate.
Dizem que é problema de casal ou que não tem tempo.
Exatamente. E a grande reflexão do texto é que esse silêncio masculino não é neutralidade. É uma cumplicidade passiva que faz mal para toda a estrutura da sociedade.
Muito forte isso. Revendo todas essas publicações de hoje, fica claro que a tecnologia, a economia, tudo avança rápido demais. Não dá mais para aceitar as coisas de forma passiva, né?
Sem dúvida. Ficar nos bastidores não é mais uma opção.
E para fechar nossa análise, fica uma provocação para quem está ouvindo a gente. Se a tecnologia cria novas realidades em segundos e a economia global não espera por ninguém, será que a gente está só reagindo aos problemas? Ou será que as instituições e as nossas atitudes vão se adaptar a tempo de não virarmos reféns de tudo isso? Fica aí a reflexão.